сьогодні ми дізнаємося більше про підтримку, яку надає Асоціація Амату Лузітану, надає українцям, що змушені були покинути Україну і приїхали до Португалії, саме до міста Каштелу Бренку. З їх роботою Маркуш Фернандеш познайомиться в інтерв'ю з Арналду Браш, президентом асоціації, та з одним із працівників, що допомагає українцям, а саме Кристіною Енрікш.
Temos nas manhãs da Comercial Ucrânia Arnaldo Braz, que é presidente da Associação Amato Lusitano em Castelo Branco e também uma das técnicas desta associação, a Cristina Henriques. A associação tem dado apoio aos deslocados de guerra que têm vindo para Portugal e que se instalaram em Castelo Branco. Vamos conhecer o trabalho que têm feito, o trabalho que continuam a fazer e também conhecer um bocado melhor esta associação. Mas antes de mais, dar os bons dias, quer ao Arnaldo Braz, quer à Cristina Henriques. Muito bom dia, como estão?
Bom dia também para si e bom dia também para todos aqueles que nos estão a ouvir. Quero deixar aqui uma palavra de solidariedade a todos eles. E dizer que a Amato Lusitano aqui na zona de Castelo Branco faz aquilo, enfim, que pode fazer para de alguma maneira facilitar a vida deles, desde o dia em que chegam até que depois são encaminhados, até serem encaminhados.
Eu vou querer saber isso tudo, mas se calhar antes de mais, para quem não conhece, o que é a Associação Amato Lusitano? Qual é que é a vossa índole?
É uma ação de desenvolvimento que está virada para o acompanhamento de questões sociais que outras entidades que se calhar até deviam fazer, mas somos nós que tratamos na área dos migrantes, na área da igualdade, na área do combate à violência doméstica, na área dos jovens problemáticos com um programa escolhas, na área do envelhecimento ativo com uma academia sénior, com uma universidade sénior, na área dos jovens em risco também com o programa escolhas, com variados focos, variadas intervenções e, nomeadamente, a questão dos migrantes, desde muito cedo, desde 2004, criámos o PLAI. Na altura, a grande procura era mesmo de ucranianos, vinham trabalhar para Portugal e tiveram muitos anos aqui a trabalhar. Criámos várias, depois, além do encaminhamento, criámos mesmo espaços para os mais jovens, uma escola de pais, com diversas variantes, inclusivamente na cultura, na gastronomia, portanto, tentámos envolvê-los o mais possível e uma das nossas preocupações era manter a cultura deles sempre presente. Eles frequentavam as nossas escolas, mas tinham professoras que lhes iam também, além de falar na cultura ucraniana, eles iam, não os deixavam, digamos, perder a noção da língua ucraniana. E também até na parte religiosa, com a abertura das nossas espaços onde eles pudessem também fazer as suas manifestações religiosas. Hoje temos a realidade dos refugiados, recebemos 80 e tal famílias, num montante de 200 e cerca de 250 pessoas, e a nossa função é isso mesmo, é chegar, registá-los, encaminhá-los para as entidades, ou para um mercado de trabalho, naqueles que podem ir para um mercado de trabalho, ou para a segurança social, para poderem começar a receber subsídios e para sobreviverem, na questão da procura de resolver os problemas de saúde. Enfim, mas se calhar a Cristina aqui podia falar um bocadinho mais especificamente neste trabalho que ela e a colega Susana fazem no dia-a-dia.
Se calhar, antes disso, até a Cristina Henriques, eu perguntava-lhe, estas famílias têm este modelo mais ou menos geral, que em si também têm vindo noutras partes do país, são mulheres com crianças, ou há casais, há pessoas mais velhas, é possível estabelecer aqui, enfim, um perfil das pessoas que têm optado por ficar em Castelo Branco?
Famílias, principalmente mãe e filhos, e algumas com avós, portanto este é o perfil, digamos assim, da família. Também constatámos que muitas destas pessoas que vieram para Castelo Branco, de alguma forma tinham um vínculo aqui, ou um familiar, ou uma prima, uma filha, portanto, geralmente tinham aqui alguma família. Geralmente são jovens, portanto as mães são jovens com filhos pequenos, e também tivemos aqui algumas pessoas mais idosas, portanto, mas são mulheres, portanto, na sua maioria são mulheres. Dizer também que, além dos ucranianos, 85% eu diria que são ucranianos, mas também tivemos pessoas de outras nacionalidades que estavam na Ucrânia e que beneficiam deste regime de proteção temporária, portanto que o governo, com muita celeridade, realmente o processo neste aspecto foi indiscutível, porque realmente criou-se logo aqui esta rede de apoio entre o CEF, a Segurança Social, para que eles de forma mais célebre recebessem, portanto, os apoios necessários. Nós, no CLAIM, e exatamente temos o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, portanto, é um projeto da tutela do Alto Comissariado, mas financiado pelo FAMI, portanto, o Fundo para o Asilo, Migrações e Integração, portanto, e nesse sentido, portanto, nós apoiamos todos os nacionais com esses desejos. Dizer que os ucranianos, portanto, a sua faixa etária é jovem, mulheres com crianças e jovens na escola, muitos deles ainda fizeram o seu percurso até o final do ano online, portanto, como deve saber. Agora, este ano em setembro, já, portanto, foi articulado contactos para que eles fossem frequentar as escolas públicas em Portugal, em Castelo Branco.
E houve vagas para estas crianças todas? Está tudo bem encaminhado?
Sim, mas portanto...
Até nas creches?
Sim, que facilita, digamos assim, a documentação e portanto eles também não têm que estar tão preocupados, se bem que eu classificaria que a população ucraniana ela é muito responsável, tem habilitações académicas superiores e portanto elas sabem muito bem exatamente aquilo que devem fazer. Dizer-vos que realmente a nossa primeira preocupação, além do apoio social junto à Segurança Social e do SEF, portanto o documento, a nossa preocupação foi a aprendizagem da língua. Portanto, disse à Marcos Itânio, o Sr. Presidente articulou com o Sr. Presidente do IFP e, portanto, passado 15 dias eles estavam a ter aulas de português. E, portanto, parece que não, mas essas competências também vão potenciar aqui a integração destas pessoas. Portanto, terem apoios sociais, terem documento, estarem a frequentar a língua, as crianças já terem aqui também algum tipo de acompanhamento, grande facilidade em aceder aos serviços de saúde, portanto, aqueles que quiseram ingressar no mercado de trabalho, também com a Câmara Municipal, aqui algum apoio também à habitação, portanto, isso também foi disponibilizado, e portanto, também temos pessoas a viver em Castelo Branco, e em número reduzido, obviamente, nas freguesias. Duas ou três famílias a viver nas freguesias. Mas o perfil é este: mulheres, jovens, com filhos jovens e algumas também que vieram com a mãe ou com a sogra ou com a tia. Pronto, a principal característica destas pessoas: tristes com a situação, mas ao mesmo tempo resilientes, mas ao mesmo tempo com uma visão e com uma esperança no futuro. Relativamente às suas habilitações literárias, obviamente que muitas até são médicas e enfermeiras e gestoras, só que isto também tem um processo aqui de habilitações literárias, não é? É preciso reconhecer, embora os médicos, houve aqui uma preocupação e até devido à necessidade do nosso país, mas há outras profissões, portanto, primeiro terão de fazer a aprendizagem da língua e só depois pensaremos então no reconhecimento.
Muito bem. Fazemos agora aqui uma pequena pausa nesta conversa com Arnaldo Brás, o presidente da Associação Mato Lusitano, Castelo Branco, e também com a Cristina Henriques. Vitória Sartchenko que vai resumir em ucraniano o que foi conversado até agora.
Arnaldo Brás розпочав із того, що залишив повідомлення солідарності для тих, хто залишив Україну останнім часом, і сказав, що всі українці можуть розраховувати на допомогу Асоціації Амату Лузітену, якщо хочуть приїхати до міста Castelo Branco. Асоціація фокусується на соціальній допомозі і працює у різних сферах. Це і допомога молоді, людям у групі ризику, а також у сфері активного старіння і домашнього насильства, та, звісно, у сфері міграції. Розповідає, що у 2014 році вони створили CLIME – це місцевий центр підтримки інтеграції мігрантів у Castelo Branco. У той час центр користувався дуже великим попитом, адже до Португалії масово емігрували українці. Окрім допомоги, вони також створювали заходи для дітей, батьків з культурними та гастрономічними ініціативами. Асоціація також надала приміщення для релігійних церемоній. Зараз з вторгненням Росії в Україну місто Castelo Branco вже прийняло понад 80 сімей. Це понад 250 осіб. Асоціація Мату Лузітану вітає всіх у Castelo Branco, допомагає їм оформити документи, знайти знайти роботу, якщо люди цього хочуть. Звісно, зареєструватися в соціальному страхуванні для отримання підтримки, а також допомагає із наданням медичної допомоги, якщо це людям необхідно. Кристіна Інрікш, яка працює в цій асоціації, каже, що до міста Каштелубренку приїздило дуже багато молодих матерів з маленькими дітьми, а також є літні люди. У більшості з них вже були сім'ї в Каштелубренку, тож обрали саме це місто. Окрім українців, 15% населення – представники інших національностей, розповідає Кристіна Інрікш. Вони були в Україні із початком війни і приїхали наразі до Португалії. Кристіна Інрікш також каже, що багато дітей закінчили навчальний рік онлайн і що наразі вже все готово для вступу до шкіл в Каштелубренку у вересні місяці з початком навчального року. Вона запевнила, що місця є для всіх дітей, включно і в дитячих садках. Пані Кристіна також зазначає, що українці дуже уважні до всього і дуже відповідальні люди, тож все роблять заздалегідь. Першою турботою, окрім документації та соціальної підтримки, було навчання і вивчення португальської мови, розповідає пані Кристіна. Асоціація доклала багато зусиль і за 2 тижні клопіткої роботи вдалося розпочати курси. Вона розповіла, що великою проблемою для всіх все ще залишається питання житла, але навіть міська рада допомагає шукати будинки для всіх новоприбулих. Пані Кристіна додала, що українці, звісно, дуже засмучені всією ситуацією, яка наразі відбувається в Україні, але вони стійкі та вірять у перемогу України. Давайте продовжимо нашу розмову з представниками Асоціація Мату Лузітану, що знаходиться в Каштелубренку. Маркуш Фернандеш, будь ласка.
Nem mais, voltamos agora à língua portuguesa e voltamos também à entrevista. Hoje estamos a conversar com Arnaldo Brás e com Cristina Henriques da Associação Amato Lusitano de Castelo Branco. Da parte dos ucranianos que estão aí para Castelo Branco, vê esse interesse em querer aprender português e onde é que decorrem as aulas, o que é que eles devem fazer?
Os ucranianos que chegam a Castelo Branco, através da Amato Lusitano, em parceria com o IFP, podem se inscrever em aulas de português. Nós neste momento já temos a correr 3 cursos, portanto neste momento, e irão abrir certamente mais. Paralelamente, na Associação Mato Lusitano, portanto, nós temos um projeto que é Português Língua de Integração, que se até agora tinha funcionado com refugiados da Eritreia, do Afeganistão, do Paquistão e da Síria, claramente no próximo ano letivo ele irá frequentar e vai ter os seus alunos ucranianos, da Ucrânia. Isto significa também que é mais um reforço, mais uma resposta para que eles com celeridade aprendam a língua e possam ingressar o mais rápido possível no mercado de trabalho. Uhum. Portanto, não colide com o nosso projeto, não colide em nada com os cursos de IFP que assistindo a uma certificação.
Quanto aos vossos cursos, são cursos para adultos apenas, também para crianças, para todos?
A partir dos 8 anos, para adultos. Crianças têm que andar na escola pública.
Na escola. Não, mas pode haver algum caso de alguém que entre já num grau de escolaridade mais elevado e que poderia também ter...
Temos outro projeto de escolhas em que trabalhamos com jovens, também com jovens ucranianos e jovens de outros países, onde também temos cursos de português e cursos de novas tecnologias, informática.
Há ainda pessoas em famílias de acolhimento ou em outras instituições? Como é que está ao nível da habitação essa situação em Castelo Branco?
Todos a viver em casa autónoma, ou família, através das famílias que cá tinham. Há algumas situações que a Câmara resolveu. Houve um conjunto de jovens que eram estudantes de medicina na altura, portanto, vieram para Castelo Branco, ficaram instalados num seminário em Alcaís, embora numa situação temporária, que deve estar a acabar, assim, digamos, esse período em que eles estiveram nessa situação, mas não há situações de digamos, que sejam muito preocupantes para nós, para a sociedade Castelo Branco e para as autoridades em Castelo Branco. Não há
situações de risco, de pessoas precisando de ajuda alimentar ou de outra forma, não há esse tipo de situações?
as questões alimentares, que é uma grande componente, há uma grande ajuda da parte da Cáritas e da Mata Lusitana, também nossa, tanto nas questões alimentares como no vestuário. Há aqui também uma outra associação que tem, funciona como um banco de roupa usada, em que as pessoas doam, fazem as doações de roupa, depois é tratada, é separada, é catalogada e depois é cedida, neste caso, aos refugiados, aos imigrantes que nos procuram, e aqui os ucranianos têm nos procurado também, têm beneficiado dessa situação. Portanto, não há aspectos de qualquer tipo de carência social relativamente a eles. Portanto, as situações, alguma questão que é eventualmente que aparece é imediatamente resolvida. Sempre o apoio sempre traz a Câmara Municipal para superar algumas das nossas limitações. A Cáritas tem aqui um papel importantíssimo, que também tem muitos meios para ajudar, e tem essa grande disponibilidade. E nós, a Mata Lusitana, que é a nossa, desde 2004, é um dos nossos fatores em que estamos muito envolvidos e com muita disponibilidade. Portanto, não há carência, não há carências específicas.
Essa tem noção, há muitas dessas pessoas que estão a depender de apoios sociais ou estão até já a trabalhar, há muitas pessoas que já estejam a trabalhar, seja à distância, seja já cá em empresas portuguesas?
Não sei, nós temos várias empresas com necessidade de mão de obra e acho que algumas já foram encaminhadas por isso, mas a Cristina...
Eu só queria dizer aqui, só para reiterar aqui as palavras do Sr. Presidente, que a nossa intervenção multidisciplinar não seria possível sem realmente esta excelente colaboração com a rede de parceiros, que a AMAP Lusitano sempre soube muito bem cultivar, e com o apoio da Câmara, e por sermos talvez um meio pequeno, mais pequeno, pronto, mas a verdade é que há aqui um ambiente acolhedor, e estes ucranianos, mesmo quando têm que ir a serviços públicos, eles vêm sempre ter connosco. Cristina e Susana, eu quero ir à Segurança Social porque queria saber isto, ou queria ir ao CEF, ou queria ir às finanças, e portanto eles reconhecem em nós um papel facilitador, de acompanhamento, e sabem que, porque, por exemplo, eu vejo muitos migrantes, pronto, neste caso migrantes brasileiros, que querem ir para outras cidades, e eles, neste caso, os ucranianos, sentem-se tão bem acolhidos e integrados aqui, que eles quando se querem ir embora é porque é para o país deles e por motivos familiares, e portanto, reconhecemos este trabalho aqui no terreno. Relativamente à integração em mercado de trabalho, temos algumas ucranianas, portanto, porque na maioria são mulheres, obviamente, a trabalhar às vezes em atividades temporárias, de realizar cabazes, temos algumas a trabalhar em escolas, a fazer limpezas, em IPSS também, e às vezes não conseguimos mais essa integração profissional pela questão da língua e também porque, não tendo começado ainda agora o período das aulas, e como tinham os filhos em casa, online, e são pessoas muito responsáveis, mães muito proativas, e portanto, eu penso que também se deverá, é preciso às vezes ter em conta estes indicadores. Mas penso que agora, a partir de setembro, quando as crianças entrarem, elas próprias são muito ativas, portanto, elas não vão ficar em casa. Portanto, elas querem de certeza depois ver aqui a sua integração profissional também, aqui com alguns avanços. É isso.
Mas também referiu os encaminhamentos para a Segurança Social para poderem receber subsídios. Isso faz parte do nosso dia-a-dia e acontece com todos aqueles que precisam e que têm direito aos subsídios. Portanto, são devidamente encaminhados para os poderem receber.
Só para ter uma ideia, por exemplo, quando eles fazem aquele registro no CEF, que isso é prioritário, as crianças depois também nós temos que as registrar, o CEF pediu-nos essa colaboração porque não tinham capacidade. Sabe perfeitamente que está a atravessar também o Ministério da Administração Interna e pediu-nos essa colaboração. Assim que eles têm esse documento, no dia e na hora, minha colega Susana, que está mais com essa questão do CEF, preenchemos toda a documentação e para que as pessoas muitas vezes nem tenham que ir à Segurança Social, digitalizamos tudo e enviamos, temos também a Segurança Social, teve o cuidado, uma pessoa responsável por isso, e portanto é o que eu digo, é estas linhas e esta rede que facilita muito aqui a integração desta população.
E já agora, Cristina, tem sido fácil receber esses pedidos dos ucranianos? Falam inglês? Como é que conseguem estabelecer essa comunicação?
Alguns falam inglês. E os que não falam, nós temos o Google Tradutor E também temos sempre pessoas aqui que vivem aqui, como o Sr. Presidente dizia, que desde 2004 vieram para Castelo Branco, portanto já estão perfeitamente integradas, algumas até têm negócios e são pessoas que colaboram connosco e que vêm solidariamente e fazem essa tradução.
Ainda bem, é muito bom saber isso. Nós estamos agora a fazer aqui uma pequena pausa nesta entrevista. A Vitória Sarsenko vai entrar em campo e vai resumir o que foi conversado nesta segunda parte.
Ось сейчас тень розмови Кристина Енрікеш каже, що українці можуть записатися на уроки португальської мови. Наразі є 3 курси, а буде ще більше. Асоціація Мати Лузітану також має проект під назвою «Португальська як мова інтеграції», який у наступному навчальному році буде орієнтований саме на українців. Ці курси є для дорослих людей. Кристина Енрікеш пояснює, що португальська мова – це ще одна відповідь, яка, звісно, допоможе всім українцям отримати роботу в Португалії. Що стосується молоді, то вона навчається в державних школах, але у Амату Лузітану також є проект, у рамках якого молодь навчають новим технологіям. Продовжили, і пані Кристина розповіла, що у Каштелу Бренку мало переміщених осіб, які вже мають власний дім. Багато людей залишилися жити з членами сім'ї, до яких приїздили. Були навіть випадки, коли вже міська рада надавала житло для тимчасового проживання. Але, звісно, це ще є проблемою. Є люди, які потребують допомоги з продуктами харчування та одягом, але Асоціація Мату Лузітану та Карі теж пропонують дуже велику допомогу. Інший заклад надає одяг. Кристина Інгрікш пояснює, що є кілька установ разом із міською радою, які працюють узгоджено у мережі, тому вся допомога надається завчасно. Іноді переміщеним особам потрібно звернутися до соціального забезпечення, мають питання або, наприклад, поговорити з СЕФ. Тож вони звертаються до Асоціації Мату Лузітану, бо знають, що саме там їм допоможуть. Навіть інколи сам СЕФ просить допомоги в Асоціації для того, щоб мати можливість відповісти кожному українцю, який до них звертається. На жаль, в асоціації ніхто не розмовляє українською мовою, зазначає пані Кристина. Але вона каже, що українські іммігранти, які вже жили в Каштелу Бренку, допомагають з перекладами у спілкуванні. Також зазначила, що нові технології, такі як Google Traductor, також допомагають. Стосовно робочих місць, Кристина Ерікш каже, що є жінки, які працюють у школах, приватних установах, інші працюють на прибираннях. Єдина причина, в чому кількість працюючих людей не є більшою, полягає тільки в тому, що більшість з них, із цих людей, є матерями. І вони були змушені доглядати за своїми діточками під час шкільних канікул. Але з початком навчального року, вважає Кристина Енрікеш, багато жінок шукатимуть роботу, адже всі вони відповідальні люди.
Muito bem. Ainda há algumas perguntas a fazer. Lembro que hoje estamos a conhecer o trabalho da Associação Amato Lusitano em Castelo Branco. Vamos voltar à conversa com Cristina Henriques e também com Arnaldo Brás. Já havia uma comunidade expressiva ucraniana em Castelo Branco? Antes da invasão?
Tivemos uma grande comunidade ucraniana, como digo, nesse período de 2004 até 2014, 2015, parece assim.
Sim.
E alguns de facto instalaram-se, desde cabeleireiras, comerciantes, motoristas, portanto, foram-se integrando, na construção civil, a grande maioria na construção civil, digo de passagem, mas depois com a crise da construção civil, com a crise de gerais que tivemos, muitos deles regressaram à Ucrânia, portanto. Mas há alguns, aqueles que estavam mais, digamos, já com empregos mais, enfim, mais seguros, mais, portanto, ficaram com empregos ou com atividades, portanto, esses cabeleireiros, comerciantes, criaram o seu próprio negócio, a sua própria atividade, portanto, e continuam cá.
Do conhecimento que vocês têm, a nível local, a nível empresarial e não só, pessoas que agora, começando as aulas, queiram ir trabalhar, queiram ficar em Portugal mais tempo, têm noção se o tecido empresarial vai conseguir absorver estas pessoas? Há vagas de emprego?
Há uma grande, neste momento não há desemprego, o desemprego que há em Castelo Branco, aquele desemprego que já não, aquele conjunto de pessoas que já não sai, digamos, dos serviços de desemprego, já andam ali à volta sempre desse subsídio, daquele subsídio. Portanto, há uma grande carência de mão de obra. Há empresas que teriam interesse em se instalar em Castelo Branco e não o fazem porque não têm mão de obra em número suficiente para poderem fazer. Isso é um dos grandes problemas aqui da nossa, não só de Castelo Branco, mas de Covilhã, de Fontão, tudo aqui da nossa região. Uhum. É um dos problemas, de facto, que temos, para não termos mão de obra para um emprego que isso podia gerar.
Tem emprego, não faltará. E já agora, as pessoas querem regressar, têm já conhecimentos, ou quem tivesse regressado, ou vão manifestando esse interesse em regressar à Ucrânia?
Alguns começam a pensar em regressar. Em regressar, não, se calhar, não propriamente para a Ucrânia, mas para os países ali, Polónia e outros países ali, onde possam estar perto e mais ligados, de facto, à sua terra.
Sim, portanto, já tivemos aqui, se calhar, 5 famílias que quiseram regressar. E há uma coisa muito importante, tiveram a atenção de nos dizer, e além disso de cancelar os apoios sociais, lá está, é a tal consciência, é a cultura deles também, é a cidadania, pronto, e realmente isso é um aspecto muito importante. Uhum. Pronto, como sabe, eles não podem pedir, enquanto tiverem um pedido de proteção num país, não podem pedir noutro. Portanto, eles com certeza também saberão, ou não, mas a verdade é que tiveram sempre o cuidado de nos dizer e como o deviam fazer, de forma correta. Ou seja, explicando ao SEF e explicando à Segurança Social, que são as duas entidades, portanto, que têm esse poder, digamos assim.
E há algum apoio, alguma ajuda para essas pessoas que queiram para a viagem, de regresso, ou é as suas próprias custas?
O SEF tem um programa que é o retorno voluntário, mas neste momento eles também não pediram. A verdade é que eles também não pediram, mas não há um apoio específico para a comunidade ucraniana, não há. Há um apoio do Estado, que é o retorno voluntário, que é pelo SEF, mas também um pouco moroso, mas eles não o pediram. A verdade é que agora, até o momento, não pediram, não fizeram.
Muito bem. Quem nos esteja a ouvir e esteja a pensar em vir para Portugal, ou tenha acabado de chegar cá, mas queira sair se calhar de Lisboa e dos grandes centros urbanos, como seria, como aliás a maior parte das pessoas tem ficado aqui na zona de Lisboa, queira conhecer Castelo Branco, precisa da vossa ajuda, como é que deve chegar até vocês, quais é que são os vossos contactos, tendo em conta que funcionam em rede, não é, com outras estruturas, será a melhor porta de entrada para Castelo Branco através da Amato Lusitano, será através do município, ou lá está, trabalham todos em rede, o que é que as pessoas devem fazer, contactos é que devem ter em conta para chegar até vocês?
A Amato Lusitano está de portas abertas para receber e para encaminhar qualquer imigrante, qualquer refugiado que se queira instalar aqui na nossa região. Como já dissemos, nós temos uma parceria muito, muito estreita com o SEF. Nós estamos a desenvolver algumas tarefas que normalmente era o SEF que desenvolvia e que nos pediu ajuda porque está com coisas de mão de obra. Portanto, nós temos, por outro lado, este histórico que já podíamos referir, desde 2004, que tratamos deste tipo de questões, que mais entre migrantes e refugiados, que mantêm suas especificidades, mas, ao fim e ao cabo, os encaminhamentos são os mesmos. E, portanto, nós estamos instalados na Rua da Fonte Nova, Quinta da Fonte Nova, número 1. Os nossos contactos telefónicos. É 272-325-126, 272-325-126,
a página
na internet, portanto, basta ir ao Google e clicar Amato Lusitano, Associação Amato Lusitano, Amato Lusitano, Associação de Desenvolvimento, portanto, está lá tudo, e temos um conjunto de pessoas que tenha muita experiência e tenha sempre disponibilidade para acompanhar, para encaminhar e para ajudar a resolver problemas. Não só, portanto, a Amato Lusitano, já nos referimos a Cáritas, a Câmara Municipal, o SEF, são as entidades, neste caso concreto, constituímos todos aqui uma parceria com vontade de que as coisas corram o melhor possível. Também estamos aqui com toda a disponibilidade. Para receber quem queira vir, inclusivamente era já trabalho em Castelo Branco. Depois nós temos a tal componente do português, da língua portuguesa. Em alguns casos, quando é necessário, também podemos dar aquelas noções mais básicas a nível das novas tecnologias, embora Hoje em dia, a grande maioria, nomeadamente os que vêm do leste, vêm das cidades da Ucrânia, têm já essa componente bastante, se calhar, bastante evidenciada. Mas qualquer aspecto que nós nos apercebamos que precisa de uma formação, nós também disponibilizamos essa formação.
Muito bem, ainda bem. Arnaldo Brás, Cristina Henriques, eu agradeço imenso o facto de terem estado aqui hoje nas manhãs da Comercial Ucrânia a apresentar o trabalho que a vossa associação tem feito. Muito obrigado, continuação de bom trabalho e muito bom dia.
Nós agradecemos, bom dia, bom trabalho também para si.
Obrigado. Obrigado, obrigado.
A passar esta mensagem de esperança também aos ucranianos.
Арналду Браш, президент Асоціації Амату Лузітану, в цій частині інтерв'ю розповідає, що в Каштелубренку з 2004 року по 2015 рік приїхала велика спільнота українських іммігрантів. Це були люди різних професій, перукарі, водії, будівельники. Згадує, що багато з них повернувся в Україну в той час, коли була криза в будівельній сфері, але багато хто і залишився в Португалії, і ці люди вже повністю інтегровані в португальське суспільство. Арнальду Браш також каже, що зараз у Каштелубренку та містечках поблизу не бракує пропозицій роботи і можливостей для тих, хто хоче працювати. Тож, коли діти підуть до школи, очікується, що багато хто повернеться до своєї професійної діяльності. Президент асоціації Амату Лузітану навіть попри це визнає, що є переселенці, які планують виїхати навіть не в Україну, а в сусідні країни. А вже пані Кріштіна Енрікш розповіла, що 5 сімей все ж таки повернулися до України. Але перед тим, як поїхати, вони повідомили асоціацію Амату Лузітану та скасували статус тимчасового захисту. На завершення інтерв'ю Кріштіна Гікш розповідає, що хто має намір поїхати в Каштелубренку, в місто Каштелубренку, може звернутися до асоціації Амату Лузітану і там нададуть всю необхідну допомогу. Можна звернутися за адресою Кінта да Фонтнова, номер 1, або можна зателефонувати за номером 272-325-126. Асоціацію Амату Лузітану також можна знайти в інтернеті. Асоціація працює з багатьма іншими установами та організаціями, тож всім, хто хоче приїхати до міста Каштелубренку, буде надана вся необхідна допомога.